Bom dia. Obrigada por nos aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhorita Daniela Ueda, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2007. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde está disponível também a apresentação. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping Brasil, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Valdemar Gessler, diretor-presidente, Alessandro Poli Veronese, presidente do Conselho de Administração e diretor de Relações com Investidores, Ricardo Castro da Silva, diretor financeiro, e Alexandre Lopes Dias, diretor de Marketing e Relação com Varejo. Passo agora a palavra ao senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco na nossa primeira conferência a respeito da General Shopping Brasil. Um pouco a respeito da companhia, já que é a nossa primeira conferência. Fundada em 1989, ela é uma companhia que hoje possui já 7 projetos de shopping centers, alguns deles em operação, outros já em concepção. Brevemente, a respeito do nosso desempenho passado próximo, tivemos um crescimento nos últimos 3 anos em CAGR de receitas de 20% ao ano e de EBITDA de 28% ao ano. Um diferencial de nossa companhia é um foco mercadológico nas classes B e C, um estreito relacionamento com os operadores de varejo, a inteligência de varejo que foi aprendida em nossa história pelo desenvolvimento de projetos, compreendendo a correlação de nosso desempenho com o desempenho do mercado varejista, além das operações do desempenho do que é a figura imobiliária desse setor, e há também um grande diferencial, que é a crescente prestação de serviços complementares, alguns deles únicos que nós prestamos. No slide número 6, no próximo slide, os senhores podem identificar a estrutura corporativa da companhia. Do lado esquerdo, vocês notem que existe a divisão da parte de propriedades, onde estão alocadas as propriedades dos shopping centers em que detemos participações. Nós detemos sempre, estrategicamente, pelo menos 50% de participações em cada shopping center. E do lado direito existe uma outra holding onde estão alocados as empresas de prestação de serviços complementares às atividades de shopping centers. Essas prestações de serviço, algumas são também prestadas por outras empresas do setor, como a administração dos próprios shopping centers. Apesar de um diferencial nosso, de nós temos a administração de auto shopping, que é uma característica também nossa, a administração e controle dos estacionamentos, e, finalmente, dois outros serviços únicos, que é a Energia Vaz, duas companhias responsáveis pela parte de suprimento, planejamento de suprimento e fornecimento da energia e de água dos empreendimentos, e também para os seus operadores varejistas. Na página a seguir, página 7, nós apresentamos um quadro com nossos ativos. E vocês podem notar, em primeiro lugar, do lado direito do quadro, que predominantemente nós temos o foco nas classes B e C em todos esses empreendimentos. Além disso, nós possuímos uma diversificação pelo tipo de operações. Nós temos operações regionais, como é o caso do International Shopping, como é o caso do projeto de Sulacap, Rio de Janeiro. A diversificação também geográfica que nós estamos buscando com o desenvolvimento da companhia. A diversificação de atividades ainda passa por algumas operações inovadoras, como o Auto Shopping, que eu mencionei há pouco a respeito da administração. Essa inovação advém da capacidade de compreensão do mercado, de compreensão do varejo, do que se adequa e o pode ser fornecido naquela região. Adiante, na próxima página, nós falaremos um pouco a respeito do panorama do setor e para o que eu vou passar a palavra ao nosso presidente, o senhor Valdemar Gessler.
Bom dia a todos. No slide número 9, se vocês acompanharem, nós temos uma informação importante do setor de shopping centers. E a leitura é a seguinte, no lado esquerdo do slide, onde aparece o faturamento de visitantes por mês, isso representa a demanda por shopping centers no Brasil. Nós vemos que o faturamento em bilhões cresce a margens de 11% em média ao ano, da mesma forma que os visitantes, o número de visitantes ao mês e ao ano, consequentemente no shopping centers, crescem a margem de 7,7% ao ano também. E o lado direito desse quadro mostra a oferta de shopping centers. Hoje temos 346 shopping centers em operação no Brasil, sendo que eles representam 7 milhões e meio de metros quadrados de ABL. Os crescimentos também são expressivos, quer dizer, o número de shopping centers cresce a margem de 3,5% ao ano, enquanto a ABL está crescendo a margem de 6,6%. Eu estou nesse mercado desde 1983, quando existiam somente 3 shopping centers em operação no Brasil, 3 grandes shopping centers. Então, esse número é um número muito interessante para ser olhado nesse momento. Da mesma forma que essa demanda por shoppings é crescente, quanto maior essa demanda, menor a taxa de vacância, que nós podemos olhar no slide número 10. Nós temos aí um quadro que compara setor com a nossa empresa. Vou começar lendo lá de 2003, o setor apresentava uma vacância de 5,7%, hoje em 2006 ele está em 2,9%, enquanto nós decrescemos de 7,4% em 2003 para 1,7% a vacância dos nossos shopping centers. Do lado direito do quadro, nós comparamos os segundos trimestres de 2006 com o primeiro trimestre de 2007, onde nós estamos apresentando atualmente 1,45% de taxa de vacância. No próximo slide, na página 11, mostramos aí a relação de crescimento em relação ao ano anterior de cada um dos setores do shopping center desde 2000 a 2006, com crescimentos aí em torno de 12% em média ao ano. O crescimento real da renda bruta disponível no quadro de baixo é expressivo, cresceu 25% desde o primeiro trimestre de 2000 até o terceiro trimestre de 2006. E o que mais chama atenção é que as vendas reais do varejo cresceram os mesmos 25%, só que desde 2004 até 2007, um crescimento expressivo. Eu vou passar a palavra para o senhor Ricardo Castro, diretor financeiro da nossa empresa.
Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Castro, eu sou diretor financeiro da General Shopping, e vou apresentar alguns destaques financeiros da companhia do segundo trimestre desse ano e o primeiro semestre desse ano. A receita bruta desse período cresceu mais de 15%, tanto no segundo trimestre quanto no primeiro semestre, devido principalmente à inauguração do Auto Shopping Guarulhos, à implementação e crescimento das nossas atividades de serviços complementares, além do crescimento da receita de aluguel no mesmo metro quadrado locado. No total da nossa receita, tanto no primeiro semestre quanto no segundo trimestre, as atividades de serviços complementares representaram em torno de 25% da receita total e receita de aluguéis 75%. Na página seguinte, slide 14, da nossa composição da receita, desses 25% de serviços, o item de maior peso é a receita, são os serviços de estacionamento, que representaram em torno de 60%. Os demais serviços representaram em torno de 40%, e nas receitas de aluguéis, aproximadamente 90% aluguéis, 8% divididos entre luvas, mall e merchandise. Na próxima figura, é representada pelas figuras do primeiro semestre, da mesma forma, os serviços representaram aproximadamente 25%, com um peso maior também para os serviços de estacionamento. As receitas de locações também tiveram em torno de 90%, mall merchandise e luvas, em torno de 10%. No slide seguinte, slide 16, apresentamos aí a nossa receita de aluguel pelo mesmo metro quadrado. Então, comparando os mesmos empreendimentos que nós detínhamos no primeiro semestre de 2006 e segundo tri de 2006, com os mesmos períodos de 2007, a gente apresenta um crescimento em torno de 8,5% no primeiro semestre e 10% no segundo trimestre. Na página seguinte, as figuras de EBITDA também mostram um crescimento nominal em ambos os períodos. No primeiro semestre, passando nossa margem de 71,6% para 74,6%, já refletindo as margens e a implementação do Auto Shopping Guarulhos e das receitas dos serviços complementares. No segundo trimestre de 2007, a margem de EBITDA teve um pequeno declínio devido principalmente ao início de operações, à estruturação da holding General Shopping. Na página seguinte, o slide 18, as nossas figuras de lucro líquido do primeiro semestre e segundo trimestre apresentam também a evolução devido principalmente ao crescimento das margens e do crescimento das receitas. Na página seguinte, temos aí alguns indicadores por metro quadrado, onde em todos eles podemos verificar que o desempenho nominal da companhia foi crescente no período, devido aos motivos que já falamos, da implementação e inauguração do Auto Shopping, serviços complementares, mas apresentamos nos indicadores por metro quadrado uma pequena redução desses números, em função principalmente da implementação do Auto Shopping Guarulhos, que é um empreendimento que apresenta uma menor receita de aluguel e dos outros indicadores por metro quadrado. Porém, apresenta também um investimento menor em termos de ABL, um CAPEX menor em termos de ABL. Na página seguinte, eu apresento aqui o nosso perfil de endividamento, que hoje, que em 30 de junho, apresentava um total de 180 milhões de reais, com um cronograma de liquidação de 2007 a 2010 principalmente, e um residual após 2010. O principal item do nosso endividamento são empréstimos junto ao BNDES, com um prazo maior de vencimento em 2009. Os empréstimos de curto prazo, que são os mais onerosos, estamos liquidando à medida dos seus vencimentos agora no terceiro trimestre. A intenção da companhia é manter uma relação de débito e equity para financiamento dos nossos projetos de 1:1, ou seja, 50% endividamento, 50% capital. Na página seguinte, vamos ver aqui o sumário aqui da nossa oferta pública. O emissor General Shopping Brasil S.A., GSHP3. A estrutura da oferta é oferta pública com esforço de venda no mercado internacional, de acordo com as regras 144A, Reg S. Foram ofertadas 20.460.600 ações ordinárias, representando 40,57% do capital social. O preço por ação foi de R$ 14,00, a oferta total foi de R$ 286.700.000. A oferta foi 100% primária, o período de locátil para os acionistas e diretores de 180 dias. Os recursos serão utilizados para aquisição de participação em shopping centers expansão dos shoppings em atividade, desenvolvimento de novos projetos e custos corporativos e liquidação das dívidas de curto prazo. Os coordenadores da oferta foram os bancos JP Morgan e Merrill Lynch. Nos próximos slides, eu vou passar de volta a palavra ao Alessandro Veronese para falar das estratégias e perspectivas do mercado.
Obrigado, Ricardo. Primeiro dos slides a respeito das estratégias, apresentamos nossas vantagens competitivas. Dessas vantagens competitivas, são as razões pelas quais nos inserimos neste mercado de shopping centers, e acreditamos seremos também um dos grandes players daqui por diante na indústria. Primeira de suas vantagens da General Shopping é a participação majoritária em seus empreendimentos. Nós temos em todos os empreendimentos participação de pelo menos 50%, pois com isso nós pretendemos ter o controle do destino de cada empreendimento. A nossa média de participações é de aproximadamente 85%, compondo todo o portfólio. E esse controle estratégico é importante não só para a administração diária, definições dos drivers de crescimento, como veremos adiante, e também para o controle de prestações de serviços, que é uma parte interessante de nossa operação, como vocês puderam ver pelas demonstrações. Segunda das vantagens é um portfólio diversificado e composto por ativos de alta qualidade. Esse portfólio que nós apresentamos nos slides anteriores, com as diversificações geográficas que estamos buscando, diversificações de empreendimentos também, mas sempre mantendo o foco mercadológico. Terceira das vantagens é uma estratégia de crescimento bem definida, com 6 diferentes drivers de crescimento para garantir que nós obtenhamos um crescimento de alguma maneira, mesmo que outra tenha uma frustração. Quarto deles, um relacionamento que é próximo com os lojistas, sendo a única companhia dentre as que aí se apresentam hoje, com um departamento específico de inteligência de mercado e de relações com o varejo, já que isso é um foco muito importante do management que nós consideramos essencial ao negócio. Quinto dos pontos é a prestação dos serviços complementares, como dissemos, alguns deles inovadores. E o sexto, que integra todas as atividades, é um time com bastante experiência. A média de experiência da alta administração é de 14 anos, o que demonstra as pessoas realmente saberem no que é que estão envolvidos. E também um time jovem e motivado nesse sentido. A respeito da próxima slide, que é a página 24, nós apresentamos aqui os drivers de crescimento. Esses drivers são, não necessariamente nesta ordem, mas são diversas oportunidades. Um deles é a aquisição de shopping centers, aquisições de shopping centers não apenas por uma oportunidade de participações, mas para poder ter o controle do destino do shopping center e adicionar valor nessas aquisições. O segundo, que é o incremento de participações no portfólio já existente, se houver interesse, a preços que consideremos convidativos, em razão de já determos pelo menos 50% de participação, não estando obrigados a adquirir participações adicionais a preços que não sejam convidativos. Terceiro, é a concepção de shopping centers, são os greenfields em si, o que nós temos feito desde sempre. A história da companhia começa em 1989 com o desenvolvimento de greenfields. Todos os greenfields que desenvolvemos estão hoje presentes em nosso portfólio, o que demonstra que não tivemos frustrações nesse desenvolvimento durante os 18 anos de existência. O quarto dos drivers é a expansão da área bruta locável no portfólio já existente, o que é uma estratégia também interessante, já que nos permite adicionar receitas nos mesmos empreendimentos com os mesmos custos fixos, diluindo-os, portanto. O quinto dos drivers é o controle do tenant mix, de tal maneira que nós possamos otimizar a rentabilidade da área bruta locável com melhores operações, tudo isso através da área de inteligência de varejo e do relacionamento com os operadores. procurando o melhor desempenho para eles, que por consequência é o melhor desempenho para o empreendimento, que vai além da visão imobiliária. E o sexto dos drivers é a implementação de projetos de uso misto que criem sinergia nos nossos empreendimentos, pois não apenas eles devem ter um viés de rentabilidade diretamente do seu próprio projeto, do seu próprio investimento, mas também criando tráfego de visitantes e consumidores aos empreendimentos. Consequentemente, isso também pode se transformar numa barreira de entrada à competição, em razão dos projetos serem complementados com uma gama maior de serviços e de varejistas. No próximo dos slides, nós apresentamos os projetos já em andamento da companhia e, a partir do momento de junho de 2006, nós vamos identificando em verde nas barras estão os greenfields, em vermelho estão as aquisições, em branco estão as expansões de portfólio atual. Tudo isso em linha com operações dos nossos drivers. Vocês podem identificar que na companhia nós já apresentamos, desde 12 meses atrás, em projetos em andamento, um crescimento de quase 190% em termos de área bruta locável total. E eu passaria agora a palavra ao diretor de Relações com o Varejo e Mercado, o senhor Alexandre Lopes Dias, para que ele também fizesse uma breve apresentação de algumas das atividades das áreas dele.
Bom dia a todos. O importante com relação à inteligência e ao relacionamento do varejo é que para a General Shopping, o negócio Shopping Center não é apenas um negócio imobiliário, mas sim um negócio também de varejo, uma vez que as nossas receitas são provenientes da venda dos nossos lojistas. Com isso, a gente está sempre fazendo algumas pesquisas, constantemente pesquisas quantitativas e qualitativas, através das informações do nosso banco de dados, de pesquisas externas e pesquisas com os próprios lojistas e varejistas regionais. Essas pesquisas, sempre que necessário, elas são compartilhadas com os nossos lojistas. Isso faz com que a confiança entre as partes aumente e facilita tanto a manutenção dos nossos varejistas como a atração dos principais varejistas das regiões para os nossos negócios, para os nossos greenfields e para as nossas aquisições. Falando um pouco das aquisições, primeiro caso aí, o Light. Light foi um shopping adquirido pela companhia em junho passado. É um shopping localizado na região central de São Paulo, com público formado predominantemente pelas classes B e C, que é a classe que a companhia mais conhece e mais entende. Tem um potencial de consumo acima de 540 milhões por ano de reais. E é um shopping muito bem localizado. Na época da aquisição, o shopping apresentava uma vacância de 25%, e através de estudos e pesquisas, a companhia pôde notar a possibilidade de reverter esse quadro, através de melhoria do mix, aumentando a oferta varejista com maior potencial de produtividade de vendas nessa área, e até a possibilidade de uso misto do shopping. Então, já no primeiro ano da nossa gestão, o shopping vai ter a sua vacância reduzida e chegará nos anos seguintes aos padrões de vacância do mercado. Agora, falando um pouco do caso do Suzano Shopping. Suzano é uma cidade com 290 mil habitantes, com uma boa taxa de crescimento e uma potencial de demanda de 370 milhões de reais por ano. Atualmente, o shopping ele é um shopping de vizinhança atendendo praticamente a cidade de Suzano. E a companhia, através das pesquisas também, pôde perceber que existe um grande potencial de crescimento e a possibilidade de tornar esse shopping um shopping regional e atender as regiões de Itacoatiara, Setúbal, Coelho, Vasconcelos, até do seu único shopping na região. Então, nesse estudo, o que a gente pôde notar é que existe um grande potencial de crescimento, de expansão, possibilitando o aumento da ABL em mais de 50%, através de ancoragem varejista, né, que são as lojas âncoras que vão atrair cada vez mais público e renda para dentro do shopping. E por último, falando do Sulacap, esse é um projeto para um shopping regional no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo. É um terreno que foi comprado recentemente, 60 mil metros quadrados, junto a um hipermercado e a um home center, formando assim o Power Center. É interessante notar que na região que ele se localiza, nem na área primária, nem secundária, a gente encontra nenhum concorrente. É uma população, uma região que tem a população também composta pela classe B e C, que também é o nosso foco, e é um shopping que tem uma previsão de inauguração para 2009, com uma ABL de 32 mil metros quadrados e um mix de 165 lojas bem ancorado. E até pela localização e pela possibilidade de expansão da região, o shopping vai ter um espaço, a gente vai ter área nesse shopping para futura expansão do próprio shopping e para expansão através de uso misto, que também é um dos nossos drivers de crescimento. Agora eu passo de novo a palavra para o professor Alessandro Granelli.
Obrigado. Eu gostaria apenas de ressaltar esta abordagem, esses cases, aos nossos espectadores, identificando a abordagem que a companhia dá, além de um management, de práticas de management regulares, que as companhias todas devem aplicar, e a nossa não é diferente, procura ser eficiente, e também de sua administração financeira, mas em toda a compreensão mercadológica do varejo, que é a maneira como nós analisamos cada case. Óbvio que tendo também por trás todo o racional de fundamentos econômicos e financeiros. Esse foco nas classes B e C conferem a característica de inovação à companhia e também a possibilidade de capturar o bom desempenho dos fundamentos macroeconômicos do nosso mercado e também do crescimento de consumo que tem se apresentado nessas classes. Um exemplo disso, como se reflete lá nos indicadores, quando nós tivemos, por exemplo, de metros quadrados, se por um lado, ao focar nas classes B e C, nós temos uma redução eventual de receitas por metros quadrados, que ocorreu em um período, não necessariamente deve sempre ocorrer, mas ocorreu por um ajuste de uma inovação de produto. Por outro lado, o EBITDA apresenta um crescimento no final do dia por metro quadrado, já que essas atividades são todas muito rentáveis. Obrigado, gostaria de devolver a palavra agora aos nossos operadores para as sessões de perguntas e respostas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Novamente, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor David Lawante, da JP Morgan.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, Valdemar, Ricardo, Alexandre. Em primeiro lugar, parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta, eu gostaria de saber, mais na parte de aquisições, como é que vocês estão vendo o processo de consolidação do setor? Vocês estão vendo muitas oportunidades? Como é que está a competição? Como é que estão os preços? Se vocês poderiam falar um pouco.
Bom dia, Davi. Alessandro, como vai?
Tudo bem?
Tudo bem? Davi, o que nós temos identificado aqui, e eu abro até para os outros também fazendo comentários, mas o que nós temos identificado é que nós continuamos com o pipeline aí de estudo das aquisições, dos cases que nós estamos analisando. Existem cases, na verdade, mais do que analisando, mas em diligência que nós estamos aí procedendo. Com a mesma disciplina de taxas aí esperadas que nós estamos buscando. Nós trabalhamos com modelos de avaliação por taxa interna de retorno, que é o que nós consideramos que melhor reflete o desempenho futuro que nós podemos ter dos projetos, até porque justamente a inteligência da companhia é em desenvolver novos focos para projetos que já estejam existentes, como os cases que o Alexandre apresentou, expansões, turnarounds, esse tipo de operações. Nas aquisições que nós estamos avaliando, nas que estão em curso, nós não temos tido encontro de concorrência, estamos em diligência em solo nisso. Em operações passadas, em um dos cases, nós chegamos a ter concorrência de uma das companhias. E num outro case, a companhia, quando chegou para adquirir, nós já tínhamos envolvido um processo de aquisição mais rápido. E a companhia nossa tem essa característica também de ter um processo de decisão mais rápido, porém mais seguro, já que nós temos uma melhor, consideramos ter uma melhor previsibilidade de desempenho de varejo, não estando atrelado apenas a assumptions de mercado aí econômicos. Tá? Não sei se tem alguma coisa específica que você precisaria de informação.
Não, gostaria de saber se vocês poderiam falar mais ou menos em termos de um múltiplo ou algum ratio, como é que vocês, se vocês tiverem essa ideia, como é que vocês esperariam que esses deals sairiam?
O que nós temos trabalhado são, considerando as taxas internas de retorno, nós temos trabalhado com hurdle rates aí de 12% real de TIR desalavancada mínima para os projetos de aquisições de empreendimentos já consolidados. E quando nós temos aí uma operação de Greenfield, essa hurdle rate sobe a 17% de TIR real, desalavancada também. Nesse intervalo, nós temos os ajustes de risco em função de desenvolvimento de expansões ou de outras aquisições que também sejam de shoppings, mas que tenham algum projeto de turnaround, alguma coisa implícita com maiores riscos. E aí o Ricardo acho que pode passar também algumas das premissas aí que são utilizadas para desenvolvimento da TIR.
Davi, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ricardo.
Hoje, na avaliação dos nossos projetos, nós temos considerado um fluxo de caixa previsto para os próximos 10 anos, com uma taxa de crescimento real em cada ano em torno aí de 3,4%, abaixo, inclusive, do que a gente já tem performado pela análise da receita do mesmo metro quadrado. Projetamos 10 anos e, na perpetuidade, um crescimento de 2%, inferior também ao próprio crescimento dos 10 anos. A TIR mínima, como o Alessandro falou, de 12%, e não consideramos nessa avaliação uma eventual alavancagem que está dentro do nosso plano e da nossa intenção para as futuras aquisições.
Ok, obrigado. Gostaria de saber se podia fazer mais uma pergunta. Gostaria de saber do Shopping Santana, que, se não me engano, ele vai abrir agora em outubro. Queria saber como é que está a demanda por lojas, como é que ele vai abrir em termos de vacância e tal.
Bom dia, Davi, Alexandre. Tudo bem?
Tudo bom.
O Santana Bike Shopping hoje já tem 92% da sua ABL locada. A gente previa no começo uma manutenção de 5% de área vacante para poder, nesse primeiro período, adequar a oferta varejista que a gente achar necessário para poder melhorar o mix do shopping. Então tá acima da nossa expectativa e a gente deve inaugurar, vai inaugurar dia 25 de outubro, a gente deve inaugurar com um pouco mais do que 95% de ocupação.
Ok, muito obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Obrigado a todos. Aproveitamos então para agradecer o interesse e a participação nessa conferência, tanto em perguntas quanto nos espectadores que nós identificamos aqui, assim como agradecemos a nossa equipe e a todos os nossos colaboradores. Nós também aproveitamos para reposicionar que a General Shopping deve continuar com a sua política de expansão por meio de aquisições e de desenvolvimento de projetos. Nós devemos nos posicionar numa característica de consolidador também nessa indústria de shopping centers. E graças ao ambiente econômico interno favorável e ao consumo também favorável, graças às classes que atendemos e nas nossas operações existentes, que nós já identificamos, nós consideramos que nossas vantagens competitivas também são sustentáveis nesse sentido. Finalmente, nós estaremos à disposição dos senhores analistas, investidores e público em geral, e esperamos nos encontrar em nosso próximo conference, para o resultado do terceiro trimestre. Além disso, nós temos também um conference call em inglês, agora ao meio-dia, hora do Brasil, caso haja interesse de algum participante que queira entrar novamente. Obrigado, um bom dia.
A teleconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.